discutir essa conversa de interessa. Não tenha pressa e discutir essa conversa de interessa.
Amigos da Rádio Dos Votos, o programa Conversa que Interessa na sua edição de número 107. Vamos conversar com Arthur Araújo dos Santos, historiador e outras coisas mais, né, Arthur?
Bem, eu sou um eterno estudante, né? Estou estudando também aqui no curso de formação de professores na área de deficiência visual. Fui aluno já do professor Paulo, que inclusive é o radialista que vos fala, né, fazendo essa entrevista, e aqui estou para responder algumas perguntas.
Quando eu falei em outras coisas mais, o Arthur riu aqui, ficou sem saber o que falar, né? Não, fala as outras coisas mais, são essas coisas, né, de especialização. Arthur, eu me lembro que outra vez, conversando sobre história, você me repassou que hoje em dia se coloca a divisão da história um pouco diferente como era antigamente, né? História antiga, história da Idade Média, Idade Contemporânea. Você lembra desse papo? Repassa aqui para os nossos ouvintes.
Bem, rememorando um pouco a minha conversa que eu tive com o professor Paulo, eu vinha conversando com ele que existe um problema no estudo de história, que é o estudo através dos livros didáticos, que tem um pequeno problema, que é a divisão da história. O que seria bem isso? A história, como é classicamente dividida nos livros didáticos, ela é dividida entre história antiga, história medieval, moderna e contemporânea. A história antiga, que vai de 4000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente, que ocorreu em 476 d.C., de 476 a 1453 seria a história medieval, que esse 1453 seria a data da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, a Constantinopla que seria a Roma Oriental, que subsistiu até esse momento. E a história moderna, de 1453 a 1789, que é a data da Revolução Francesa, alguns colocam também 1780, a data da Revolução Industrial, que seria a história moderna. E a história contemporânea, que é dessa Revolução Francesa, 1789, até os tempos atuais. Alguns historiadores já comentam que esse tipo de análise de divisão da história é um pouco complicada. Por quê? Para os alunos que estudam, né, fica fácil, porque ele vai ter uma divisão bem simples, bem factual da história. Ele vai pegar algumas datas que tiveram bruscas quebras da história, né, como a queda do Império Romano, que era um grande poderio até aquele momento da história. Depois, com a queda do Império Romano, a queda de Constantinopla, ocasionada pelos turcos otomanos, serviria posteriormente a Revolução Francesa. Essas grandes quebras da história facilitam os estudos dos alunos, mas eles têm um problema, eles ensinam a estudar de uma maneira muito factual, somente as datas e os fatos. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele já fala que deveria ter existido uma outra quebra da história, que seria uma outra mudança brusca do desenvolvimento, no desenrolar da história, que seria exatamente a queda no Muro de Berlim, que seria uma mudança radical no eixo, na economia, na sociedade, que víamos até então com a esperança ou o medo para alguns de uma sociedade comunista, de uma sociedade socialista. Esse período da história, até 1989, que seria a data da queda do Muro de Berlim, seria então mais uma divisão nesse eixo da história, nessa análise desse tempo histórico. Esse período histórico entre a data da Revolução Francesa, que é 1789, até 1989, que é a queda do Muro de Berlim, teria mais um corte da história que seria chamado a história pós-moderna, né? Quer dizer, hoje nós falamos que vivemos no pós-modernismo, mas já tem alguns historiadores que comentam que o pós-modernismo já foi um corte que já deveria ter sido fechado. Hoje nós estaríamos vivendo a contemporaneidade.
Agora, por meu próprio risco, a gente poderia dizer que está vivendo a idade digital com a chegada da internet, com essa quebra de barreiras, né, de comunicação?
É, isso é uma questão muito interessante a ser analisada, porque quando a gente vem estudando história, vê também o desenrolar das informações, a rapidez que as informações elas interferem na história, é uma questão muito válida e muito útil da gente estudar, principalmente com relação ao professor Paulo, que é um professor que está ligado à questão da informação, à questão da internet, à questão do Dos Vox. Nos períodos antigos, as informações elas chegavam de maneira muito lenta ao nosso conhecimento. Uma questão como a violência, por exemplo, que pela televisão, pela rapidez das informações, chega todo dia aos nossos ouvidos, eu faria a pergunta até para os ouvintes. Ela aumenta a sensação de medo ou não aumenta? Você ligar a televisão todos os dias, notícias sobre violência, sobre morte, assalto. Será que ela aumentaria a sensação, essa constante sensação de insegurança e violência que nós vivemos? Não que nós não queiramos acesso à informação, mas a gente tem que buscar também um pouco de reflexão em cima dessas informações que nos chegam de forma demasiada também. Essas informações, esse mundo das informações que também está muito ágil, muito rápido, ele é muito bom, principalmente para o deficiente visual, né? Que através do computador ele tem ali uma ferramenta importantíssima para a sua educação, para o seu desenvolvimento. É uma janela que se abre de uma maneira fenomenal, no meu ver.
A grande vantagem da internet é você poder, na sua cadeira, né, controlar todo o nível de conhecimento que você precisa adquirir. Então, por exemplo, eu li um livro que falou sobre o Museu do Louvre e que falava da imagem da Mona Lisa, né, o quadro do Leonardo da Vinci. Então eu acessei a internet para justamente chegar no Museu do Louvre, né, e pegar as informações que eu estava precisando. Arthur, você como historiador, o quanto você atribuiria de credibilidade, certo, à história que está contada de forma didática? Por exemplo, qualquer evento da história, ou do Brasil, ou da história universal, aquilo que nós encontramos nos livros, o quanto nós devemos dar de credibilidade em percentuais, por exemplo?
Bem, quanto mais informações forem buscadas, melhor. Não adianta a gente se limitar a determinadas fontes, a determinados livros e acharmos que estamos ali encontrando uma verdade absoluta, uma verdade única. Quanto mais livros, melhor. Esse é meu primeiro conselho. Mas, como eu estava falando no início da entrevista, nós precisamos ter muitos cuidados com relação a livros didáticos, porque eles têm uma abordagem simplificada, ou seja, uma abordagem feita para o aluno ele aprender o máximo de conteúdos possíveis no menor espaço de tempo. Isso já é fruto da relação ensino-mercado, né, que coloca aí como objetivo maior, que supera até mesmo o objetivo da educação, a aprovação em concursos e vestibulares. Quer dizer, o aluno ele vai estudar para passar no vestibular ou no concurso desejado, mas o professor dele vai ter que passar o máximo de informações possíveis em um curto espaço de tempo. Então os livros cada vez estão mais resumidos, são mais esquemas, são mais os chamados bizus. A educação, o ensino fica restrito, por assim dizer, com esses esquemas, esses bizus.
A gente volta novamente à questão da informação. Então, quando você observa essa informação via mídia eletrônica, às vezes está a critério das pessoas que estão controlando essa mídia eletrônica. A mídia impressa da mesma forma, né? Então, certa vez eu encontrei uma professora de história comentando isso numa parada de ônibus, com umas pessoas que estavam na parada, colocando que ela, como professora de história, ela entrava realmente na história e mostrava os verdadeiros personagens daquela história, que às vezes não eram realmente aqueles que estavam estampados nos livros, né?
Você tem toda a razão, Paulo. Quando a gente pensa na informação de maneira responsável, a gente tem que ser muito criterioso nessa análise. Voltando àquele assunto que a gente tinha começado, sobre a divisão da história em tempos históricos, né, recortados exatamente por grandes datas que foram já conceituadas e colocadas para dividir o tempo didaticamente, existe um problema muito grande nessa divisão que eu gostaria de alertar, que seria o problema do eurocentrismo. Todas essas datas elas têm por referência a Europa, todas elas, seja a queda do Império Romano, seja a tomada de Constantinopla, que seria o Império Romano do Oriente, não deixa de ser uma referência de uma cultura europeia ainda, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e posteriormente, segundo alguns historiadores, a queda do Muro de Berlim. Claro que todas elas têm grandes influências na história brasileira também, mas tem esse problema de todas elas serem referências europeias de história. A Europa, então, acaba sendo, teoricamente, a evolução do processo histórico mundial, na forma que o livro didático aborda. O que é extremamente errado, porque nós acabamos relegando outras culturas, outras informações de outros povos, em detrimento do conhecimento europeu. Eu lanço até a pergunta para os ouvintes. Por que nós não estudamos história oriental? A gente até estuda história oriental. História da China, história japonesa, mas quando elas entram em interferência com a história ocidental, com a história europeia. Aí fica uma reflexão para os ouvintes.
Ok, com relação a algum fato histórico no Ocidente, aqui nas Américas, você teria algum para citar, para relembrar como um fato importante para toda a história da humanidade?
Bem, aqui para nós brasileiros, eu estava pensando dentro dessa questão do ensino de história de maneira factual, né, que é ensinado a história da independência do Brasil, que é independência ou morte, né, que sempre é passado esse jargão para os alunos no momento de seus estudos. O que fica um pouco difícil até a compreensão, porque quando a gente se pergunta independência ou morte, logo a gente tem a impressão de que houve uma grande guerra, né, com até mesmo o príncipe Dom Pedro I se colocar no conflito de morte, quando ele grita supostamente independência ou morte. Você supõe logo que existiu aí uma grande guerra. O que é falho quando a gente pensa dessa forma? Por quê? O Brasil, se nós pensarmos, foi o único país que depois de sua independência permaneceu uma monarquia e escravista. Todos os outros países latino-americanos, eles tiveram a instauração da república e a abolição da escravatura. Então, a independência brasileira, ela foi muito mais um acordo do que propriamente uma guerra de independência. Foi um acordo aí do imperador e as elites brasileiras por medo dos exemplos latino-americanos de suas independências, que geralmente eram independências com fortes guerras e muito derramamento de sangue das elites dominantes.
Realmente, Arthur, você fez aí um verdadeiro apanhado geral em rumo da sinceridade do que seja um fato histórico. Não ficamos independentes nem morremos, né? Ficamos moribundos. Arthur, eu estava pensando aqui num grande fato que possa acontecer no Brasil, que sirva de uma grande referência mundial, seja a questão da água. Né? Que o Brasil tem um grande potencial hídrico. Então, certamente, este país será uma Arábia Saudita do futuro, só não em termos de petróleo, mas em termos de água. Agora, infelizmente, parece que as pessoas que dominam essas questões não estão interessadas nisto, como a Amazônia, enfim. Então, acredito que está na mão do governante, dos próximos governantes brasileiros, essas questões. O Brasil como a grande nação do futuro por dominar, né, a questão da água. Você está lembrando de outro fato mundial, que você está aqui me olhando com esse olhar de estar lembrando de alguma coisa na história que você gostaria de colocar neste momento?
Bem, um apontamento, como eu estou aqui com a função de esclarecer, de tentar levar para o ouvinte, para o estudante, uma maneira diferente de olhar a história, eu lembrei de um seriado, agora abordando um pouco sobre o nazismo, que é outra questão muito importante da história mundial. Eu lembrei de um seriado que passou por uma emissora de TV conhecida, TV aberta, que colocava o Hitler como um demônio. Quer dizer, esse seriado ele foi colocado com o título de Hitler, A Trajetória do Demônio. Isso é extremamente complicado quando você analisa história, atribuir a culpa do nazismo, quer dizer, algo bem maior, a uma única pessoa. Você está aí colocando um patamar demoníaco para o Hitler para poder justificar a culpa. Você tira das mãos do povo alemão também, de outros povos que foram adeptos do nazismo, a culpa também dos crimes nazistas. Você se nega a compreender as ideologias do período que faziam com que as pessoas aceitassem a matança, o extermínio de outros povos em troca de uma suposta melhoria de suas próprias vidas. Tanto é que o nazismo, ele também vem da sigla nacionalismo, que significa nacionalismo, que seria um nacionalismo exacerbado. Então fica difícil a compreensão desse momento histórico se a gente não pensar que essas ideologias vinham do próprio povo. Quem colocou Hitler no poder foi o próprio povo. Então você não pode atribuir ao Hitler como um símbolo demoníaco a culpa por todos os crimes do nazismo. Isso é muito grave na história, isso é muito grave nessa análise desse seriado, que colocou o nome do seriado de Hitler, A Trajetória do Demônio, em alguns livros. Fica até difícil as pessoas conceberem como pode um soldado nazista sair de casa, despedir-se da mulher, beijar os filhos e ir para um campo de concentração incinerar judeus. Você pensa, ah não, o cara só pode ser um demônio, isso é alguma coisa sobrenatural. Isso é um erro muito grave, atribuir a fatos históricos a algo que a gente tem que entender na própria sociedade, supostamente culpas sobrenaturais.
É a própria questão dos números, né, que é questionada, a questão dos 6 milhões de judeus. Outra questão que se pode fazer é se os Estados Unidos não lançassem a bomba atômica no Japão, será que o Japão não lançaria a bomba atômica nos Estados Unidos, já que a Alemanha estava mandando, né, urânio, enfim. São questionamentos que se deve fazer criteriosamente para evitar que se coloque nos ombros de únicas pessoas todo um contexto. Mas saindo agora um pouco da história do mundo, da história do Brasil e entrando na sua história pessoal, Arthur, em que você acha que vai mudar a sua história depois que você concluir esse curso de especialização na área da deficiência visual?
Bem, agora recentemente já houve uma mudança muito boa para melhor, que foi me alfabetizar no Braille. Terminei agora há pouco tempo o módulo de Braille e já houve uma mudança fantástica. Eu já consigo ler e entender os pequenos recados que tem aqui na própria Sociedade de Assistência aos Cegos, já consigo ler e entender e fico bastante feliz de estar participando já da vida social de algumas pessoas aqui dentro do próprio Instituto, fazendo esse trabalho, essa entrevista juntamente com você, Paulo. Agradeço muito essa oportunidade e eu só tenho a agradecer.
Isso, realmente. O Arthur também fez um excelente módulo de Dosvox. Acredito que ele já pensa em incorporar o Dosvox também como uma ferramenta na área de educação. Muito embora, eu acho que você estava me dizendo outro dia que pensa em mudar um pouco o curso da sua história. Lembra?
Bem, realmente. Eu estava conversando com o Paulo outro dia, falando da dificuldade do professor de uma maneira geral. É que é mal remunerado, existem poucos concursos que dão uma certa estabilidade, uma certa garantia ao profissional. E quando nós alcançamos essa oportunidade, ainda sobrecarregam o tempo do professor, que acaba ficando sem tempo para se reciclar, sem tempo para ler novos livros, e isso compromete também a sua aula. Então, isso também é um pouco da minha indignação com a área de atuação do professor. Então, é por isso que eu às vezes penso também em prestar concurso em outras áreas, ou até mesmo em dar um mestrado para ser professor de universidade, para ser um pouco melhor remunerado.
É realmente, na história do professor no Brasil, não encontramos que deveria ser encontrado em termos de reconhecimento, né? Arthur, eu quero que você dê agora um conselho aos nossos ouvintes. Eles devem estudar história para passar em concursos e vestibulares, ou devem estudar a história para compreenderem a terra onde vivem, as pessoas que vivem no seu país, os movimentos sociais e políticos, enfim.
O importante é saber diferenciar. Você está estudando para um concurso, tenha consciência de que aqueles esquemas que você está estudando são esquemas simplificados da história, extremamente úteis para o concurso, mas no momento de reflexão, no momento de real compreensão dos processos históricos, é melhor se debruçar por um bom livro, bons livros de historiadores, de pessoas que realmente estão escrevendo para ampliar o seu conhecimento, para dar uma nova visão sobre aquele conteúdo.
E principalmente para nós, que somos da comunidade Dosvox, que devemos ampliar nossos horizontes através das pesquisas que a internet nos favorece e que os leitores e que os sistemas com síntese de voz já permitem. O programa Conversa que Interessa é assim, um bate-papo esclarecedor. Dificilmente você ouvirá em outros meios de comunicação incursões tão profundas sobre a grande superficialidade existente em nossos caminhos. Nós agradecemos a participação do Arthur. Se ele quiser ainda colocar mais alguns esclarecimentos, alguns pensamentos, sinta-se à vontade. Agradecemos também a Ana Paula, ao Alexandre Almeida e aos ouvintes. É com você, Arthur, fazendo o fechamento do Conversa que Interessa 107.
O conselho é: não sejam meros decoradores da história. Realmente reflitam, entendam os processos para poder aquilo fazerem sentido para suas vidas. Essa criticidade, esse poder reflexivo que você vai possuir, vai fazer com que você tenha melhores escolhas na sua vida profissional, sua vida familiar e afetiva também. Obrigado.
Ajuda-os. Há 10 anos no seu coração.